Está no ar o CBN Paraná desta terça-feira com mais um giro de informações com as principais informações do nosso estado, participação de CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, CBN Maringá e também a CBN Curitiba. Aliás, hoje nós temos duas informações importantes da área da segurança. Aqui em Curitiba, uma mulher tentou levar um bebê de um dos maiores hospitais da capital paranaense. Essa mulher, de 23 anos, foi presa em flagrante após tentar sequestrar esse recém-nascido do Hospital do Trabalhador. Em depoimento obtido com exclusividade aqui pela CBN Curitiba, essa mulher disse que perdeu um bebê aos 6 meses de gestação e ainda não havia contado esse fato para a família. A jovem ainda contou à polícia que entrou no hospital por uma das portas do pronto-socorro normalmente e que foi até o vestiário onde encontrou uma roupa de enfermagem.
Eu não sei, na verdade, me deu na minha cabeça de entrar no hospital, eu entrei e eu comecei a olhar os neném, começou a me dar um negócio na cabeça. Eu entrei no vestiário, e daí tinha uma roupa jogada lá em cima do armário, aí eu peguei e coloquei. E daí eu não sei o que aconteceu comigo. Eu fui olhar as crianças, eu comecei a olhar as crianças. Aí eu queria pegar o neném no colo e quando eu vi que tudo aconteceu, eu não queria fazer nenhuma maldade, não queria causar nada.
Esse, então, foi o depoimento dessa suspeita presa em flagrante pela Polícia Civil após todo o caso. Aliás, na bolsa dela, os policiais encontraram roupas de bebê, mamadeira e outros acessórios. Essa mulher foi descoberta por uma vigilante que estranhou a movimentação daquela mulher com a roupa de enfermagem, mas sem nenhuma identificação, sem nenhum crachá do hospital, e decidiu fazer esse acompanhamento. A suspeita chegou a falar que levaria essa criança para fazer exames, mas foi impedida pela equipe de segurança do hospital, o que gerou então todo esse fato, a descoberta dessa tentativa de sequestro do hospital do no Hospital do Trabalhador. A mulher, que está presa, então, deve responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado, falsidade ideológica, segue detida na carceragem temporária da Central de Flagrantes de Curitiba, para onde são levados esses casos que acontecem durante a noite, a madrugada. Esse caso foi registrado ontem à noite e movimentou muito o noticiário aqui na capital paranaense, desde ontem à noite, em especial agora pela manhã, e ainda repercutindo muito. Esse então depoimento que inclusive a CBN Curitiba Reforço obteve com exclusividade. A Polícia Civil do Paraná realiza nesta terça-feira uma operação para apurar fraudes em cartórios cometidas por uma organização criminosa. Essa organização criminosa agia em cartórios dos serviços distritais de Lindoeste e Santa Teresa do Oeste, municípios que são próximos a Cascavel. As informações agora vamos acompanhar com a Cris Pinheiro, da CBN Cascavel.
Bom dia, Joyce, e amigos que nos acompanham no CBN Paraná nesta terça-feira. É isso, Joyce. E o prejuízo causado às vítimas dessas fraudes nos cartórios é estimado em mais de 30 milhões de reais. Um dos investigados é um ex-funcionário do Serviço Distrital de Lindoeste, que foi afastado do cartório por decisão judicial. Os outros envolvidos seriam empresários da região e o titular do cartório. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão aqui em Cascavel. O inquérito policial para apurar crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e outros relacionados foi instaurado em junho de 2020 a pedido da 7ª Promotoria de Justiça aqui de Cascavel. A prática consistia em transferências fraudulentas de veículos e imóveis, lavagem de dinheiro, certidões de óbito e nascimento falsas para extinguir a punibilidade de criminosos em processos criminais, além de RGs falsos. A Polícia Civil do Paraná ainda apurou que esses documentos eram utilizados para aplicação de golpes no Paraná e em outros estados do país. Durante as investigações, a Polícia Civil do Paraná também apurou que o cartório do município de Lindoeste teria sido vendido irregularmente pelo titular aos investigados por R$200 mil, mais o valor de R$15 mil mensais pagos de forma vitalícia, enquanto o comprador permanecesse como titular do local. Os investigados ostentavam um padrão de vida não condizente com o trabalho que realizavam nos serviços distritais, possuindo veículos de alto padrão e moradia em condomínios caros. Essa é a segunda fase da operação, que teve a primeira ação deflagrada em outubro do ano passado. Na ocasião, 5 suspeitos foram presos, além da apreensão de carros, computadores, documentos e celulares. Eu volto com você, Joyce.
Esta é Cris Pinheiro, da CBN Cascavel, então, com essas informações dessa operação em andamento no oeste do estado. Vamos também falar sobre vacinação contra a Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde ainda não confirmou a chegada de novas remessas de doses de vacina contra a Covid-19 aqui ao Paraná. Com isso, vários municípios decidiram suspender a aplicação da primeira dose para o público geral, por falta mesmo de vacina. Mas nessa semana, um dos destaques, isso na maioria dos municípios paranaenses, é a aplicação da segunda dose. Então, nós vamos acompanhar esse panorama agora pelo estado, começando com Maringá, com o Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá. Gilson, qual a situação, então, em Maringá? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Como você mesmo falou, Joyce, realmente a vacinação foi suspensa. Maringá é uma das cidades cuja a vacinação foi suspensa para o público em geral. Continua a vacinação para a segunda dose. Nós paramos a vacinação para o público em geral com 35 anos ou mais. E nós conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Marcelo Puzzi. Ele fala de que, por dia, para vacinar a população na segunda dose, daqui para frente, são 5 mil pessoas que serão vacinadas contra a Covid-19. Essa estimativa do secretário se dá porque a parte da população vacinou com a AstraZeneca, que tem 3 meses aí entre a primeira e a segunda dose. E agora já vence o calendário para a segunda dose. E o secretário falou também que tem hoje 1.900 pessoas com atraso na vacinação da segunda dose, que seria uma tolerância de 10 dias após o vencimento para o retorno para a imunização. Vamos ouvir o secretário.
Essa semana e a semana que vem é o período onde as pessoas vão tomar a maior parte da sua segunda dose. Mais ou menos 4 a 5 mil pessoas vai estar nessa semana por dia, principalmente da AstraZeneca. Então é interessante que todos tenham ciência, olhem na sua carteirinha, para que venha tomar seu imunizante e completar totalmente o seu esquema vacinal.
Além desses, hoje o senhor tem os dados de quantas pessoas estão atrasadas com a segunda dose?
Essa semana a gente está fazendo um levantamento, porque como a gente já está no momento de um período que vai vir muitas pessoas para tomar a segunda dose, a gente faz esse quantitativo de pessoas quando ele está acima de 10 dias do dia do atrasamento. Então ela está em torno hoje, né, do último levantamento que a gente fez semana passada, de 1.900 pessoas que ainda faltam tomar a segunda dose. No entanto, a gente tem que pensar em não deixar com que esses 1.900 pessoas se tornem 2.500, 3.500 pessoas, que essa semana e as próximas semanas vai ser crucial para que a gente tenha a imunização completa de toda a população maringaense.
Você ouviu aí, meu caro ouvinte do CBN Paraná, Marcelo Puzzi, que é secretário de Saúde aqui de Maringá, ele conversando com a nossa repórter Letícia Tristão, lembrando que Maringá tem 234.882 maringaenses que receberam a primeira dose, a segunda, 63.315 pessoas. E não podemos esquecer que imunização efetivamente se dá quando todos receberem também a segunda dose. Agora vamos à CBN Vale do Iguaçu, União da Vitória, com Jaqueline Castodon. Jaqueline, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes que acompanham o CBN Paraná. Em União da Vitória, né, nesta semana, continua a aplicação das doses da vacina, ainda a primeira dose, população geral 36, 37 anos. Hoje, por exemplo, continua a aplicação para a população geral 37 anos. Amanhã, quarta-feira, aplicação 36 anos. Mas o assunto de hoje é a segunda dose. Aqui em União da Vitória, a divulgação do quantitativo das vacinas aplicadas é feita toda quinta-feira. Então, hoje ainda temos os dados da quinta-feira passada, dia 7 de julho, né? Segundo as informações do vacinômetro de União da Vitória, o total de doses aplicada, primeira dose, cerca de 22.800 e segunda dose, cerca de 6.700 doses até agora. Segundo a Secretaria de Saúde do município, esta semana, inclusive, existe a expectativa de estar recebendo um quantitativo para aplicação apenas da segunda dose, mas ainda não se sabe quando e quantas doses devem ser enviadas ao município. Por aqui, por exemplo, Gilson e ouvintes, se o morador não procura a segunda dose, a própria secretaria faz uma busca ativa, ou seja, ligam para essa pessoa ou vão até a residência avisar sobre a aplicação da segunda dose da vacina. Outro destaque por aqui
é o intervalo entre as doses, em torno de 84 dias, e nas últimas semanas, os imunizantes disponíveis nas unidades de saúde de União da Vitória são da Pfizer e também da AstraZeneca, por isso, o intervalo maior entre as doses. E a disparidade entre o número da primeira dose e a segunda dose aplicada é por esse motivo, esse intervalo maior da aplicação das doses da vacina. Agora vamos a Joyce, mais uma vez, saber como está a aplicação da segunda dose na capital do Paraná. É com você, Joyce.
Por aqui, essa aplicação da segunda dose também é um dos destaques da semana, Jaqueline, porque foi inclusive divulgado um cronograma para essa semana e a estimativa da Secretaria Municipal da Saúde de vacinar com a segunda dose 25 mil pessoas apenas nessa semana. Então, o calendário da segunda dose aqui em Curitiba contempla pessoas com 65 anos que receberam a primeira vacina da AstraZeneca no período de 17 a 23 de abril e também algumas pessoas com 54 e 53 anos, professores também incluídos nessa lista e outros profissionais que receberam a Coronavac entre os dias 15 e 19 de junho em uma outra etapa. Então, esse é o público que está recebendo a segunda dose nesta semana aqui em Curitiba. A aplicação escalonada, então, por data. Os pontos de vacinação vão receber essas pessoas agora, na quinta-feira e sexta-feira. A aplicação começou ontem, teve uma pausa justamente por conta desse intervalo que você comentou, é necessário em função da primeira aplicação, e aí será retomado esse cronograma na quinta e na sexta-feira, conforme o intervalo em relação à primeira dose. Hoje, aqui em Curitiba, todos os pontos de vacinação contra a Covid-19 estão fechados. A vacinação está efetivamente suspensa, tanto para a primeira quanto para a segunda aplicação, e é a primeira vez que Curitiba suspende totalmente esse atendimento desde o início da vacinação em janeiro. No caso da primeira aplicação, a Secretaria Municipal da Saúde alega que foram usadas todas as doses. A última aplicação ao público em geral aconteceu no último sábado para as pessoas com 40 anos ou mais, e não é possível, segundo a Secretaria, chamar novos públicos porque não há doses. Há uma dependência agora da chegada de novas remessas que serão repassadas pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Estado da Saúde e, por consequência, aos municípios. Então, é essa situação aqui de Curitiba em relação tanto à segunda quanto à primeira dose. Aliás, sobre essa questão da aplicação da segunda dose, aqui a Secretaria tem enfatizado como é alta essa procura da segunda dose, que Curitiba não está tendo problemas em relação a esse complemento do esquema vacinal, que aqui na cidade, pelo menos, essa busca ativa não está sendo tão necessária, porque as pessoas estão comparecendo, sim, nos postos, nos locais de vacinação, que são diversos aqui na cidade, para fazer esse complemento do esquema vacinal, que é tão importante. Então, mais um assunto do CBN Paraná, falamos de vacinação mais uma vez, assunto que faz parte desse nosso dia a dia e é tão importante. Giro das principais informações do nosso estado com a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.